Vamos voltar então para o final de Parashat Noach, onde nós paramos. E faltou praticamente para terminar a Parashat falar sobre o aparecimento de Abraham. Bom, antes de mais nada, quando Abraham nasceu, ele chamava Avram. Não era Abraham, Avram. Depois a gente vai ver como Hashem trocou o nome dele. É bem mais pra frente, pra achar Lech Lechá.
Você não tem uma folha, né?
Uma folha branca? Talvez eu tenha.
Aí a gente escreve numa folha branca, né?
Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma folha branca. Eu ia trazer, só que acabei não trazendo.
Não, escrevo, já tem caneta, vai precisar começar a trazer.
Eu não tenho, mas... Ah, peraí, tem sim. Tem,
uma?
Eu tenho uma folha branca. Quer também? Folha branca?
Isso. Como se chama? Só a tabela.
Tá.
Uma aluna relata.
Bom, nós tínhamos visto antes que havia um rei lá naquela região onde Abraão ia nascer, que era Babilônia, onde teve a Torre de Babel, foi a última coisa que a gente falou. O rei Nimrod. E Nimrod era um cara rebelde, como o próprio nome dele diz, Nimrod de Mered, rebelde. E ele também se fazia de Deus, se dizia ser o criador do universo, e devagarzinho as pessoas começaram a acreditar nas coisas dele, começaram a se curvar para ele, servir ele, e assim ele virou um Deus. Ele tinha um dos ministros principais dele, um sujeito chamado Terah, que é o futuro pai de Abraham.
O que, que era o Terah?
O pai de Abraham.
O que, que ele era?
Era ministro, ministro do Nimrod. Quando nasceu o Abraham, o Terah ficou super feliz, ele tinha 70 anos, ficou feliz. Fez uma super festa. Quando a turma estava indo embora da festa, eles viram no céu um brilho muito forte. E viram como uma estrela estava correndo no céu, viajando de leste a oeste, engolindo uma estrela em cada ponta. E depois de norte a sul também engolindo uma estrela em cada ponta. E eles viram, opa, provavelmente se... carinha que nasceu agora é alguém que vai engolir todo mundo por aí. Os quatro cantos do mundo vão ser engolidos por ele. E aí eles ficaram pensando, no dia seguinte, bom, ontem à noite nós tivemos uma visão. Eram todos ministros, eram sábios, eram astrólogos, pessoas importantes do reinado. E se nós não contarmos para o nosso rei, o dia que o rei descobrir, ele vai matar todo mundo que viu e não contou para ele. Então é melhor nós advertirmos ele. E assim eles foram para o Nimrod e falaram, olha, ontem à noite, na casa do Terah, teve uma festinha do nascimento do filho dele, e depois nós saímos e quando nós vimos, e vimos uma estrela e tal, que indica que esse filho que nasceu, ele vai conseguir conquistar esse mundo inteiro e o mundo vindouro inteiro, e ele vai anular a fé que as pessoas têm em você. Então agora... Nosso conselho é que você vá até o Terah, compre esse filho que nasceu e mata ele. E assim fez. Nimrod chamou o Terah, falou, olha Terah, eu queria comprar o seu filho. Porque eu quero matar ele. Aí, na hora, em primeiro momento... O Terah falou, tá bom, Vossa Majestade.
Que era a mulher dele?
Amtalai.
Não sei falar, né? Você vai falar?
É bom que você perguntou, porque eu não falei. Então, Terah era casado com Amtalai e tiveram Abraham. De qualquer forma, o Terah, então, começou a conversar sobre coisas do país, era ministro. Começou, ficaram lá duas horas falando sobre todas as coisas que precisavam falar da economia do país. E quando terminaram, o Terach virou para o Nimrod e falou: eu tenho uma pergunta para o senhor. Vou lhe contar uma coisa. Ontem, veio alguém para mim e falou que ele quer comprar o meu cavalo, aquele cavalo que o rei me deu, um cavalo bonito. E ele vai me dar em troca um monte de cevada. E eu queria saber, eu na hora falei para ele que eu não posso fazer isso antes de perguntar para o rei, eu gostaria de saber qual a sua opinião. Aí o rei falou para ele: como? Você está me perguntando uma coisa dessas? Se você vai governar e vai direcionar o meu país desse jeito, a economia, vai tudo... vai para onde? Como que você pode fazer uma pergunta sequer dessa? Vai querer trocar um cavalo, super cavalo, por um monte de cevada? O que vai fazer com a cevada se você não tem cavalo para comer? Então, o Terach virou para o Nimrod e falou: bom, está a mesma coisa, está vendo o que está falando? O que você quer? Que eu troque o meu filho por dinheiro? E aí, quem vai herdar esse dinheiro que você vai me dar? Que vantagem eu tenho em ter todo o dinheiro se eu não vou ter o filho que vai me herdar depois? O Nimrod na hora ficou muito, muito, muito com raiva dele. Tá fazendo, em vez de falar direto, começa a contar historinha para conseguir tirar a resposta da minha boca. E falou pro Terach: se você não vai me dar, eu mato você e toda a sua família. Você vai me entregar teu filho. O Terach falou: olha, Nimrod, sabe o que acontece? Minha esposa e tal, eu preciso conversar com ela. Me dá 3 dias para poder... devagarzinho contar a notícia para ela, senão sabe o que vai ser lá em casa. E aí o Nimrod sabia que no final das contas o Terach era uma boa gente, chegado nele, sempre foi fiel. Falou: tá bom, eu te dou 3 dias para você pensar. E assim, depois de 3 dias, o Nimrod mandou a gente lá na casa do Terach, falou: não, passa o filho. Ele viu que não tem mesmo como escapar. Então ele pegou o filho de uma das escravas dele, que tinha nascido na mesma noite do Abraão, e aí confundi mesma idade, nenezinho, e deu no lugar dele,
falando que era o Abraão,
dizendo que era o Abraão. E assim o Nimrod recebeu o menino, matou ele, ficou feliz da vida que ele matou a ameaça que tinha para ele. Quando Abraham tinha 3 anos, Abraham começou a querer pesquisar melhor quem foi que criou o céu e a terra. Só aquela, sabe aquela idade das crianças, começa a perguntar. Começou a perguntar quem será que criou. E aí quando ele saiu lá fora, ele viu aquele sol bonito, forte, poderoso, ilumina forte. Esse daí deve ser que criou o mundo e resolveu se curvar perante o sol. Mas, de repente, ele vê que o sol se pôs. Não pode ser. Como assim? Ele criou, ele desapareceu? Não pode ser. Aí ele olhou e viu a lua. Falou: ah, deve ser a lua, as estrelas. O sol se curvar para ele. E aí, de manhã, desapareceu isso também. Voltou o sol. Falou: não, então não pode ser essas coisas aí. E assim, devagarzinho, pela lógica, ele começou a imaginar que não pode ser. Precisa ter um ser que criou todas as criaturas. Não é possível que as coisas desapareceram do nada. E ao mesmo tempo não pode ser que essas coisas aí que são limitadas criaram. E assim ele ficou pensando e finalmente chegou à conclusão que de fato tem um Criador. E aí ele mereceu, graças a essa conclusão brilhante dele, que Hashem de fato se revelasse para ele. No Kuzari está escrito que o Avraham Avinu, em primeiro momento, chegou à conclusão da existência de Deus pela lógica, e depois, a partir do momento que Deus pairou e falou com ele, ele largou essas lógicas todas e falou: não preciso mais de lógica para provar. Deus está aí, acabou, não precisa mais nada. E assim ele largou todas as contabilidades e contas que ele fez para chegar a essa conclusão. Depois disso, aqueles que contam que Abraham Avinu ficou observando como os pais são idólatras. E ele não suportava isso. E ele resolveu ir embora de casa. E ele foi para um lugar onde ele sabia que lá se fala de Deus. Onde que era? Era a casa de estudos de Noach e de Shem. Noach ainda estava vivo. Vamos lembrar que Abraão havia tinha 58 anos quando Noach faleceu. Então, ele estava vivo. E o Shem, então, muito mais ainda. O filho de Noach estava vivo.
Que idade que o Abraão era?
Casa de
Noa. Essa de casa tinha mais de 3 anos, não está escrito claro qual era a idade.
Então, na casa de Noa e Shem?
Casa de estudos de Noa e Shem.
Sim.
E lá ele foi, e Noa e Shem tinham toda a tradição, desde Adão e Arishon, Adão foi criado por Deus. E eles começaram a ensinar ele tudo que eles conheciam de Torá na época, e tudo aquilo que eles conheciam de Hashem. E assim, quando ele tinha 48 anos, ele estava bem firme em conhecimento, estava bem firme na fé. E ele... E aí a mãe ficou sabendo que o filho está agora um grande estudioso, intelectual, pessoa tão sábia. Ela foi contar para o pai. E contou para o Terach, sabe que nosso filhinho agora virou um grande doctor. Mas o Terach era um super idólatra e era malvado mesmo. E ele foi até o Nimrod. Falou, sabe, Nimrod, lembra que você tinha falado que o filho que nasceu vai ser um cara que vai acabar com a fé que todo mundo tem que você, Nimrod, é o Deus, e vai vir com novas ideias? Saiba que é o meu filho. E a minha esposa me enganou aquela vez e ela disse que ela... Quando ela estava grávida, ela falou que na verdade ela está doente, que é só uma doença, não sei o que lá. E ela deu a luz escondida e eu nunca fiquei sabendo. E no final das contas, agora eu tenho um filho que está estudando Torá e ele agora vem dizer que tem Deus e está dizendo que você é uma mentira, que você é falso. Quando Nimrod ouviu isso, ele ficou furioso e falou, vamos ter que pegar esse Abraão, prender e ver o que faz com ele.
Quanto tempo que eles receberam a Torá?
Não.
Como?
Não receberam.
E, como, e que Torá que é essa?
Torá que é a da Marichão, conhecia.
Tinha, que o primeiro homem tinha. Foi passando, lembra? Passou para nós.
A da Marichão foi criada por Deus. Ele recebeu uma série de coisas diretamente de Hashem. Não quer dizer que toda a Torá que você conhece hoje, a da Marichão conhecia. Mas, de qualquer forma, a grande maioria da Torá, a da Marichão sim conhecia. E ele passou isso... E Abraão também conhecia a Torá. Eles não tinham obrigação de fazer nada que está escrito. Eles tinham obrigação de fazer. Era, por enquanto era só uma Torá guardada, uma sabedoria de Hashem, que vai ser futuramente entregue para os descendentes dele.
Era oral. Momento, não... Era oral.
Era tudo oral.
Mas
tudo oral.
Quem foi então oral. Primeiro?
Adão e Lishon.
Adão
foi criado. E ele passou isso para o Noah, para o Shet, que era o filho, e passou para o Noah também. E o Noah passou para o Shem, e o Shem passou para o Ever, e esses todos passaram para Abraão.
Ainda não chegou a época de Moshe?
Não, é, não, estamos longe.
Não, cara, que Torá.
Aqui é uma pré-Torá.
É uma pré. Moshe é bisneto de
Abraão. É, por isso que eu estou achando estranha essa história de Torá.
Agora está claro?
A gente que não estuda com disciplina todo dia, vamos ver.
Dá
um nó na cabeça mesmo.
Dá um nó na cabeça. Então, por isso que você tem uma tabela histórica.
É.
Você abre a tabela. Você olha, Moshe está aqui embaixo, Abraão está aqui, então não pode ser.
Mas aí, certo? O que está acontecendo?
O meu pai está mencionando agora. Na verdade, o Zohar, na Kabbalah está escrito, que Hashem olhou para a Torá e criou um mundo baseado na Torá. A planta do nosso mundo é a Torá. Porque a Torá existe antes do mundo.
Agora deu um nó completo.
A Torá é a sabedoria de Hashem.
Sim.
Se Deus existia antes do mundo, porque afinal ele é infinito, e ele é o primeiro de todos,
sim,
então a Torá também existia junto dele.
Cara,
que é a sabedoria dele. E portanto ele usou a sabedoria dele para criar o mundo.
Sim,
ou seja, que Deus se baseou no que está escrito na Torá para criar o mundo.
Tá.
É interessante isso, que na verdade a gente tem uma concepção que a Torá vem e te diz que você deve, por exemplo, respeitar os seus pais.
Sim.
Não é verdade. É o contrário.
Deve respeitar.
Deus criou os pais porque na Torá tem uma mitzvah que você deve respeitá-los. Dá um nó também na cabeça.
Ah,
mas é esse
nó,
que...
nó.
Deus criou os pais porque a Torá diz que você deve respeitar os pais. Deus criou os filhos porque a Torá manda você educar os filhos. Quer dizer, toda a criação foi feita exatamente do contrário.
Ah, entendi.
É tudo baseado na Torá.
Mas ele não passou tudo no começo.
No começo? Depende.
Adão já
sabia. A Torá que tinha até o momento do recebimento da Torá foi toda passada para Adão. E aí... Adão passou para Shet, passou para Noach,
e
não para
Shem. Por que teve que fazer isso de novo
com Moshe? Porque ela foi dada para o povo inteiro. E foi dada como uma obrigação. Até então ninguém tinha obrigação de fazer.
Não, como lei.
Abraão não tinha obrigação de fazer as mitzvot. Yitzhak não tinha obrigação de fazer. Yaakov não tinha obrigação de fazer. Nenhum deles tinha obrigação. Embora o Talmud fala que eles faziam as mitzvot. Eles faziam por livre e espontânea vontade.
Mas não por obrigação.
Mas não era obrigação. A partir do momento que o povo ficou em torno da montanha de Sinai e Hashem falou, eu sou teu Deus, e a partir de agora vocês estão recebendo a Torá e assumindo ela, agora vocês vão ter que fazer o que está escrito nela.
Então o judaísmo começou com Moshe.
Sim.
Antes não era.
Não,
o que,
não.
Que eles eram? Nada.
Eram.
Eram.
Eram os nossos. Exatamente.
Filhos de Jacob.
Não, filhos de Jacob, antes de Abraham. Você pode até chamar que eram os hebreus. Como gosto de falar, porque Abraham é chamado de Abraham Ivri. Ivri porque é do outro lado do rio. Então, você pode até chamar eles de hebreus, mas não como um povo. Eles eram simplesmente Abraham, família de Abraham, Abramovich. São todos filhos de Abraham.
Mas eu estou achando incrível esse pai entregar o filho, que relação horrível.
Que pai entregou o filho?
O Terech entregou Abraham.
O Terech não entregou Abraham.
Ele deu um espaço.
Ele não, deu.
Agora que está falando.
Calma, agora a gente está vendo ainda o que vai acontecer com ele. Ah, você está falando que ele foi agora dedurar o filho?
Foi dedurar o filho porque ele não concordava com a posição.
Primeiro antissemita.
Primeiro antissemita.
Se Abraham precisa do Torá, pronto. Vamos entregar ele.
É, ele não estava de acordo. Porque ele...
Não estava de acordo, porque ele também era idólatra.
Idólatra,
e de repente ele vê... Mas mais para frente vai ver que o Terá vai acabar depois se comportando melhor.
É.
Nesse primeiro momento, ainda vão passar muitas aventuras para ele perceber que o filho tinha razão.
Coisa também
que
pra mim,
eu estou
aprendendo agora,
eu
jamais
vou
me passar na cabeça que Abraão estudou com Noah.
Obrigado. Abraão estudou com Noah, Abraão estudou com Shem, o Isaac estudou com Shem e com o Ever, e Jacob estudou com Ever. Então, tudo tem uma conexão.
É que historicamente, na minha cabeça, não juntavam os dois, entendeu?
É, porque aí que tá. Essa linha aqui, você vê quanto eles viveram, aí você vê que eles estão na mesma época. Quer dizer, eles pegaram o fim da vida, mas... É. Muito bem. Então, o Nimrod falou, vamos prender o Abraham e vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Mas como é que a gente vai prender ele? E aí, o Satan apareceu perante o Nimrod, como se fosse um ser humano. Falou para o Nimrod, puxa vida... O país inteiro tremendo nas bases por causa de um cara. Anuncia que é para juntar aí um belo de um exército. Vai atrás dele, acaba com ele de uma vez por todas. E assim, quando Abraham vê de repente está vindo um exército inteiro atrás dele, começa a rezar para Hashem. Para Deus, tudo que eu faço até agora é só por sua glória. Por favor, tenha piedade de mim. E Hashem teve piedade dele. E mandou um anjo... vir para salvar ele, o anjo Gabriel. E o que, que ele fez? Ele fez vir uma nuvem super escura, cobriu todo mundo lá, todo mundo ficou assustadíssimo, começaram a correr e fugir. E nessa, Abraham saiu ileso.
Quem eram esses anjos?
Quem eram esses anjos?
É, eram anjos, mas por que que existiam os anjos?
Porque existiam, eles existem até hoje.
Existem.
Sim.
Cada vez que acende velas na era de Shabbat, você cria um anjo.
Não, fala de novo.
Cada vez que
você
faz
uma missão, tem que criar um anjo. Ah, não tem só esse que tem os nomes. Tem vários.
Não. Os famosos anjos da guarda que falam por aí, você também
você tem. Que cria.
Você que cria.
Cada mitzvah que a pessoa cria, ela cria um anjo. Sim. Cada mitzvah que a pessoa faz, é um anjo.
São bons.
Os anjos
são bons. Anjos que te protegem, entre
aspas. Esses anjos são bons. E tem também os anjos que a pessoa pode produzir que não são bons. Ele faz um pecado, ele está criando um anjo que não é bom.
E o anjo.
A Gemara fala que todo
Shabbat. Na época de Adão tinha anjo?
Descendente da criação do mundo. Segundo dia da criação, Deus criou os anjos.
Você não falou com os anjos? Você falou com os anjos.
Quando ele foi criar o homem, lembra que a gente falou que ele se aconselhou, entre aspas, com os anjos? Ensinando como a gente deve sempre. Não querer se achar o máximo e perguntar para os outros
então,
a opinião.
Ah, tá.
Só não pensa nos anjos como aqueles seres.
É, não é como uma.
Não
é isso, são seres completamente espirituais.
Isso é como os pintores.
Como está escrito no Agmará, que todo Shabbat, uma pessoa chega em casa de Kabbalah Shabbat, dois anjos acompanham ele, um anjo bom e um anjo ruim. E aí, se chega em casa e está tudo. Exatamente, fala Shalom Aleichem para eles. Se chega em casa e está tudo organizado, tudo bonitinho, então o anjo bom fala que assim seja a semana que vem e o outro obrigado a responder amém. E se a casa está uma. Então o outro e etc, etc. Então tem. Anjos estão aqui, não faltam.
Cria em volta de você uma harmonia, né?
A gente tem que fazer na nossa casa, no Shabbat, por exemplo, eu faço na casa dos meus pais.
Não, não tem problema nenhum.
Não estou com medo, né?
Não, mas... Tua casa está organizada para o Shabbat? Não se preocupe. Você não precisa se preocupar.
Vai saber.
Os anjinhos falam da tua casa também. Não se preocupe.
Então
tá bom. Aí o anjo Gabriel falou para Abraham... Deus falou para Abraham, olha, você deve ir para o Nimrod conversar com o Nimrod. Como assim eu vou falar com ele? Eu não estou nem um pouco preparado, não tenho dinheiro para viagem, eu não tenho armas para guerra. Sozinho, vou lá, o que eu posso fazer? Deus falou, calma, não se preocupa, estou com você, vai! E o Gabriel, o anjo Gabriel, levou ele até a Babilônia rapidinho. E lá ele chegou, e ele começou a gritar por todas as ruas, dizendo, Deus é o único, ele tem um nome único, ele é Deus dos céus, Deus da terra, Deus do Nimrod, e eu sou Abraham, o servo dele, e todo mundo precisa acreditar nisso que estou falando. E aí Abraham está lá passeando pela cidade. E de repente ele encontra os pais. De repente não viu os pais, né? Encontra os pais. Aí ele fala, pai, escuta uma coisa. Por que que vocês continuam servindo essas idolatrias do Nimrod? Elas têm boca, não falam, elas têm olhos, não enxergam, elas não prestam para nada. O que vocês estão fazendo? Quando Terach viu assim, ele falou, peraí, vem para cá. Levou o Abraham correndo para casa. Falou, quem te trouxe até aqui? Ele contou que eu vim aqui em um dia, o que leva 40 dias de viagem, eu vim em um dia para cá. Então o Terach foi rapidamente contar para o Nimrod. Era chegado o Nimrod. Então não ficou bobo. E aí Nimrod perguntou de novo, o que nós vamos fazer para conseguir pegar esse cara? Não é possível. Aí falaram, sabe uma coisa? Faça uma grande festa de 7 dias e convida todo mundo da cidade para vir na festa. E aí o Nimrod estava lá no seu trono, e mandou chamar o Abraão para vir na festa. Abraão chegou lá, junto com o Terach, seu pai, foi direto para o Nimrod, segurou o trono dele, e começou a chacoalhar, e começou a gritar com ele: Nimrod, você continua renegando Deus, o Deus que criou o céu e a terra, e você não acredita no que o Abraão, seu servo, está falando. Você não está acreditando no Deus único e vivo. E você fica indo atrás dessas idolatrias de prata e ouro que não prestam para nada, não fazem nada. E assim ele ficou lá gritando com ele. E todas as idolatrias estavam lá, começaram a cair. Tantos berros do Abraão. E o Nimrod estava boca aberta, bobo, olhando para aquela cena. E todo mundo estava em volta. E assim todo mundo ficou em trauma, olhando para aquela situação. E quando Abraão terminou, eles ficaram ainda assim. Quando finalmente eles se recobraram, o Nimrod olhou para Abraão e falou: essa voz aí é tua ou do teu Deus? Abraão falou: é minha voz mesmo. E eu sou a menor criatura dentre as criaturas que o Deus Poderoso criou. Aí o Nimrod falou: bom, então pelo jeito não é para brincar mesmo. Teu Deus aí é poderoso. Não temos mais o que falar sobre o assunto. E vai embora daqui e acabou. Depois de um tempo, o Terach ficou doente. E ele pediu para os seus dois filhos, Abraão e Harán, que ficassem na Lodine.
Ele tinha
três filhos. Abraão, Nahor e Harán. Ele pediu para Abraão e Harán, falou para eles: cuida da Lodine enquanto eu estou doente. O que ele vendia na lojinha? Ídolos. Aí um dia o Abraão chegou para o pai e falou: pai, me conta uma coisa. Quem criou os céus e a terra? O Terach falou: você ainda não sabe? Você já há tanto tempo acompanha a minha lojinha. Está cheia de ídolos grandes, pequenos. Eles aqui são aqueles que criaram, eles que criaram a mim, a você. O que você está perguntando? Aí Abraão foi para a mãe e falou: mãe, eu quero que você me prepare umas comidinhas, porque eu quero lá rezar para as idolatrias. E aí Abraão pegou, entrou lá no quarto, na loja, estão todos os ídolos lá, colocou a comida na frente dos ídolos e ficou assistindo. Falou: quero ver se eles vão pegar alguma coisa, mais um petisquinho, comer. Ficou olhando, e deu que nada. Depois de um dia inteiro, ninguém se mexeu. Ele pegou um martelo, quebrou todas as idolatrias que estavam lá. E quando terminou, colocou na mão da maior idolatria o martelo. E foi saindo. Quando o Terach ouviu aquele barulho todo, foi correndo lá ver o que está acontecendo na lojinha. Chega lá e vê o Abraão saindo. Entra o Terach, é tudo destruído lá dentro, só um ídolo de pé ainda. Ele virou para Abraão, gritou para Abraão: vou te matar, Abraão! Quem te deixou você fazer isso? Abraão: calma, não tinha mais intenções. Eu trouxe comida para os ídolos seus. E os pequenos começaram a comer antes dos grandes. E os grandes ficaram muito bravos com isso, que falta de educação. E começaram a lutar aí, bater um no outro e matar um outro. E se quebraram. Olha só, a prova disso, olha só ali o ídolo grandão, está com o martelo ainda na mão. E se você não acredita em mim, vamos perguntar para ele. O Terach ficou mais furioso. Falou: seu mentiroso, isso é uma prova que está mentindo. Esses negócios aqui não têm vida, como você pode dizer que eles vão falar alguma coisa? Eles são de pedra e madeira. Aí o Abraão falou: ah, é? Então como é que você acredita que essas coisas criaram o céu e a terra? Vocês não conseguem nem se mexer do lugar. Por que você serve eles? Isso não tem nenhuma validade. Não tem sentido o que você está fazendo. E saiba que o fim de vocês vai ser muito, muito ruim. Igual a turma da Dor Enosh, da geração do Enosh, que começava a fazer idolatria. E igual a geração do dilúvio, que foi completamente destruída. Então, por favor, papai, me ouça. Larga essas idolatrias uma vez por todas. Aí o Abraão abriu a loja, pegou duas idolatrias, prendeu em cordas e saiu na rua como se fosse vendedor. Falou, quem quer? Eu estou vendendo aqui umas idolatrias que não prestam para nada. Tem boca e não falam, tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem, eles têm pés e não conseguem ficar sobre os seus pés e nem andar sobre eles. Aí quando chegava alguém falava, eu quero comprar. Aí Abraão virava para ele e falava, não é possível. Um marmanjo como você de 50 anos vai se curvar para um negócio que foi criado ontem. Que negócio é esse? E as pessoas iam embora. E assim ele começou a fazer campanha. Ele estava passeando, ele vê um velhinho. O velhinho chega para ele e fala, eu quero que você me escolha o maior ídolo que tem, assim, bem forte, poderoso e bom para poder servir. Abraão virou para ele e falou, peraí, não estou entendendo. Semana passada estava lá na lojinha, comprou com o meu irmão Haran um ídolo. O que você está querendo comprar mais um? O cara falou, quando eu cheguei em casa, vieram bandidos, roubaram tudo, inclusive a idolatria. Abraão falou, e como é que você fica servindo uma coisa que não se salva a si própria e você acha que vai salvar você? Aí o velhinho falou, bom, então me fala para quem eu sirvo, porque eu não conheço ninguém, nem outro Deus além desse. Abraão falou, saiba que tem um Deus no céu, que é o mais poderoso de todos, e que ele criou, ele é o Deus de Nimrod, ele é Deus de Terra, ele é Deus do mundo inteiro. E é muito, muito ruim esse negócio aí que o Nimrod está fazendo de se dizer Deus. Aí o velhinho ficou todo feliz, falou, tá bom, a partir de agora eu vou servir o teu Deus. Mas eu quero que você me prometa qual é a vantagem que eu vou ter disso. Então ela falou, olha, primeira coisa, que tudo aquilo que foi roubado vai ser devolvido. Segundo lugar, que você vai se salvar do fogo do purgatório. E aí o velhinho falou, bom, então me ensina algumas palavras aí para falar. Falou, então eu vou te ensinar. Que Hashem é o Deus nos céus acima e na terra abaixo. E ele é o único e não tem ninguém que é igual a ele. E ele mata e ele revive. E Abraão é o seu servo fiel. E aí o velhinho falou, puxa vida, eu me arrependo amargamente de tudo que eu fiz até hoje. Todas as idolatrias que eu servi até hoje. E assim... ele ficou rodando as ruas aquele dia e fazendo propaganda para todo mundo que vocês têm que acreditar em Deus. E para com esse negócio de Nimrod e papapá. No final das contas, ele conseguiu um monte de pessoas também começar a servir Deus e largaram a idolatria. Mas quando o Nimrod ficou sabendo, imediatamente matou esse sujeito, esse velhinho. E aí o Terah começou, aí o Nimrod começou a pensar de novo, o que nós vamos fazer com esse Abraão? Ele está me aprontando demais já. Abraão foi lá, quebrou todas as idolatrias do pai. Abraão foi lá, quebrou as minhas idolatrias e gritou comigo, me desprezou na frente de todo mundo. Abraão agora está fazendo um monte de gente também ir atrás dele e começar a servir esse Deus único que ele diz. Não dá mais. E aí, Abraão foi um dia e falou para o Nimrod, olha, eu estou vendo que todos os dias o sol nasce no leste e se põe no oeste. Vamos fazer o seguinte, será que você consegue mudar para um dia nascer no oeste e se pôr no leste? Se você conseguir fazer isso, eu me curvo para você. Mas prova. Aí o Nimrod ficou muito nervoso. Pegou Abraão e jogou de novo na prisão. E falou para os guardas, deem para ele só pão e nada de água. E assim ele ficou um ano preso. Veio o anjo Gabriel de novo e abriu para ele um poço artesiano, uma fonte d'água dentro da prisão. E todo dia dava para ele comer bem e não largou ele. Gabriel ficou o tempo todo com Abraão vindo na prisão. Depois disso, Nimrod foi e juntou todo mundo e falou para os sábios, eu quero saber o que nós vamos fazer com Abraão. O que ele merece pelo que ele fez. Desprezou o rei e quebrou todas as idolatrias. E aí decretaram que o Abraão precisa ser queimado. E assim, anunciaram que todo mundo que preza pelo rei Nimrod, que traga lenha para a grande fornalha que vai queimar Abraão Avinu. E assim, durante 40 dias, começaram a receber doações de lenha. E o Nimrod tinha uma fornalha enorme. E começaram a jogar lenha lá dentro. Jogar lenha. E tacaram fogo durante 3 dias e 3 noites. Aquela fornalha ficou ardendo. Para ficar bem, bem quente. E estava tão quente que a cidade inteira estava um calor infernal. E aí chegou o momento. Porém, vieram outros ministros e sábios e falaram para o Nimrod que nós achamos que o Terach também precisa ser morto. Por quê? Porque o Terach enganou você, Nimrod. O Terach, em vez de te dar o Avraham Avinu quando era pequeno, antes de fazer todos os estragos, entre aspas, ele deu um outro neném no lugar. Nimrod mandou chamar o Terach, falou para ele, olha, se você me falar a verdade, eu não vou te queimar. Mas você vai me contar toda a verdade agora. Se você mentir, eu queimo você junto com seu filho. E aí o Terach falou, é verdade, eu confesso. Sabe o que aconteceu? Eu estava com muita piedade, meu filhinho, afinal das contas, e eu não podia dar, eu de fato troquei. Aí o Nimrod falou para o Terach, mas quem foi que te deu essa ideia? Falar que é ele mesmo. Ele falou, foi o Haran, meu filho. Muito bonzinho. Aí o Nimrod falou, bom, então se é assim, o Haran vai ser queimado junto. Há outras explicações, daqui a pouco a gente fala por que, que o Haran se queimou. Mas de qualquer forma, o Nimrod mandou o pessoal ir buscar ele na prisão. O Avraham está na prisão. Busca ele que a gente vai queimar ele. Aí o chefe da prisão falou, olha, acho que o cara não está mais vivo. Você mandou ele não dar comida para ele. Era só pãozinho a ele, sem água. Ele já está morto faz muito tempo. Nimrod falou, não, mas de qualquer forma, vai lá ver. Se ele ainda está com um pouco de vida, já traz ele aí, a gente queima. Foram lá, abriram a prisão. Abraão está vivo, perfeito, com saúde, super bem. Aí o chefe da prisão virou para Abraão e falou, peraí, quem te trouxe comida? Abraão falou, Deus que está no céu e que é aquele que provê as necessidades e o sustento de todas as criaturas, ele também me trouxe comida.
A água só, né?
A água e o Gabriel também trazia comida.
Ah, também.
Na mesma hora, o chefe da prisão falou, opa, peraí, como é que é? Eu, a partir de agora, esse Nimrod é mentiroso, eu sirvo o teu Deus também. Quando contaram para o Nimrod, que até o chefe da prisão também agora, resolveu fazer tshuva e servir Deus, ele na hora falou, vamos matar ele também. E pegaram espadas, e todas as espadas quebravam no pescoço do cara, de tão duro que estava o pescoço desse chefe da prisão, e não conseguiam matar ele de jeito nenhum. Aí falaram agora, o Nimrod falou agora atrás do Avraham, e joga ele dentro da fornalha. As pessoas se aproximavam da fornalha e se queimavam. Estava um calor insuportável. E as línguas de fogo saíam para fora assim. E não dava, morreu um monte de gente tentando chegar perto da fornalha. Aí de novo apareceu Satan em forma de homem para o Nimrod. Falou, sabe uma coisa? Acho que você tem que fazer uma catapulta. E assim ele foi lá, fizeram uma catapulta. E treinaram com 3 pedras. Jogaram, caiu dentro da fornalha. Outra pedra dentro da fornalha. Outra pedra dentro da fornalha. Perfeito. Então vamos jogar o Avraham assim mesmo. Amarraram o Avraham. Amarraram, conforme a opinião que o Haran já foi jogado naquele momento. Amarraram os dois. E jogaram os dois lá dentro da fornalha. O Haran não demorou muito, se queimou. Avraham avino. O fogo queimou as cordas que prendiam ele. Ele ficou solto. Começou a passear ali na fornalha lá dentro. Uma língua de fogo saiu da fornalha e queimou os 12 caras que comandavam a catapulta. E Abraão estava lá, Muito bem, Hashem estava com ele, ele estava protegido. Ficou durante 3 dias e 3 noites passeando dentro da fornalha. Tem aqueles que dizem que o Abraham foi jogado primeiro, o Haran não foi jogado. E o Haran era bruxo. Então o pessoal começou a dizer, deve ser bruxaria do Haran. Então o Haran começou a pensar, legal, vamos fazer o seguinte. Se Abraham se salvar, então fui eu, apoio ele, todo lado dele. Se não, continuo apoiando o Nimrod. E aí, graças a isso, Hashem falou, o Haran é assim, malandro. E uma língua de fogo também saiu da fornalha, pegou o Haran e queimou ele. As pessoas viram ele lá passeando, Abraham passeando dentro da fornalha. E aí, foram contar para o Nimrod. O Nimrod falou, vocês estão sonhando, meu. E mandou outras pessoas lá, vamos ver lá como está o Abraham. Eles voltaram, falaram, está andando. Não, não pode ser, eu quero ver isso daí. O Nimrod foi até lá. Ele chega, ele vê que Abraham está de fato passeando na fornalha. Ele falou para umas pessoas, vão lá e pegam ele. Eu quero ele aqui na minha frente. E aí 8 pessoas tentaram tirar ele, mas não dava. Chegava perto da fornalha, se queimava. Era impossível. Aí o Nimrod viu que não tem jeito. Falou, você aí dentro, você é servo mesmo de Deus do céu, da terra e tal, vem pra fora. E aí Abraham saiu. E naquele momento Nimrod se curvou perante ele, todas as pessoas presentes também se curvaram perante Abraham. Aí Abraham falou, não, peraí, vocês estão se curvando pra mim, eu não sou nada. Você tem que se curvar pra Deus, não sou eu. Aí o Nimrod ficou muito comovido com toda essa história. E deu para Abraham de presente 2 escravos. Um desses escravos é o escravo fiel, super fiel, do Abraham, que vai aparecer mais para frente na história, chamado Eliezer. Esse Eliezer há quem diga que era o próprio filho do Nimrod. Ele deu de presente para o Abraham. E assim também, os outros ministros estavam presentes, também ficaram muito empolgados, também deram um monte de presentes para o Abraham. E mandaram ele para sua casa com muita glória. E todo mundo naquele momento reconheceu que de fato, olha, tem razão, hein? Esse sujeito aqui é protegido por Deus. E as pessoas começaram a se juntar em volta do Abraham, pedindo para ele, olha, você que é uma pessoa com tanta fé, nós queremos que você ensine os nossos filhos também a ser igual a você. E aí, a partir daquele momento, aquela cidade passou a se chamar de Ur Kasdim. Ur de fogo, fornalha. Uma vez que eles queriam dar em lembrança esse milagre que aconteceu com Abraham Avinu. Depois de 2 anos, o Nimrod tem um sonho. E nesse sonho ele se vê junto com o seu povo, na frente daquela fornalha. E ele vê uma pessoa que parecia exatamente com Abraham. E estava com uma espada na sua mão. E correndo atrás do rei para matá-lo. De tanto medo ele começou a correr. E de repente veio aquele cara. E jogou um ovo na cabeça dele. E desse ovo saiu um rio. E esse rio afogou todas as pessoas que estavam à volta dele. Fora o próprio rei, mais 3 pessoas foram salvas. E o Nimrod viu que essas 3 pessoas eram muito parecidas com ele. Em seguida, aquele rio voltou a ser do tamanho de um ovo, e dele saiu um pintinho, e esse pintinho foi direto para a cabeça do Nimrod e furou os olhos dele. Nimrod acordou assustado, desesperado, que esse negócio aí tão estranho. Ele juntou todos os sábios dele, falou, cara, vocês me interpretem, que sonho estranho é esse? Falou, olha, esse sonho é uma péssima notícia para o senhor. No futuro você vai acabar apanhando muito, muito, muito das mãos do Abraham Avinu. Que no futuro vai ter uma guerra muito, muito forte dele contra você e ele vai matar todas as pessoas, todos os seus súditos. E isso que depois você viu ele bicando os seus olhos é porque, lembra daquele sonho que você teve há 50 anos atrás? Você viu que vai nascer um filho para esse Terah, teu colega, teu ministro, que vai acabar com a fé que as pessoas têm em você? E você vai acabar tendo que aguentar ele todo o tempo que ele estiver vivo? Está vendo só? Por que você não mata ele de uma vez por todas? Você vai se salvar dele, finalmente. E aí o Nimrod falou, tá bom, então agora chega, vamos matar Abraão. Só que o servo fiel do Abraão, Eliezer, ficou sabendo desses planos do Nimrod. E ele foi correndo e contou para Abraão, e falou para Abraão, acho que está na hora de você fugir daqui. E imediatamente Abraão fugiu de novo para Yeshivá do Noar e do Shem. E várias vezes tentaram procurar Abraão, procuravam, iam para a casa dele, ninguém, desapareceu. E assim com o passar do tempo, Nimrod já esqueceu, já era Abraão, sumiu, e assim deixou. Mas, o Abraão estava com muito medo ainda do Nimrod. E ele mandou chamar o Terach para Yeshivá. Terach entrou. Ele falou, olha, eu estou com muito, muito medo desse Nimrod. E eu não posso ficar agora o tempo todo aqui preso dentro de uma Yeshivá. Preciso viver, preciso sair daqui. E mais ainda, eu também estou com medo de você, pai. Esse Nimrod é tão maluco que qualquer dia ele vai te matar também, por minha causa. Eu acho que está na hora da gente ir embora. Vamos servir Deus de uma forma digna na terra de Canaã. E aí o Noach e o Shem estavam lá sentados. Falaram, Terach, ouve o Avremale. Ele está falando coisas que têm lógica. Vocês têm que ir imediatamente embora. E assim, naquele momento, o Terach, de fato, voltou para fazer suas malinhas para ir embora para a terra de Canaã, levando toda a sua família, principalmente o Abraão. Assim, basicamente, é como termina a Parashá de Noach. Na verdade, tudo isso que eu contei agora é tudo Midrash. Não está escrito nada disso claramente na Parashá. No final está escrito que nasceu Abraão e que Abraão morava em Ur Kasdim. O que é Ur Kasdim? Só aqui o Midrash está contando o que chama Ur Kasdim, por causa da fornalha, etc, etc. E a Parashá conta, sim, lá que o Terach resolveu levantar a âncora junto com os filhos para ir embora para a terra de Canaã. Aí a gente vai ver depois que, na verdade, no meio do caminho, ele se assentou em Harán e falou só uma coisa. Como?
É isso que eu ia falar, que ele também falando. Eu não sabia que ele ia
para Canaã. Eles queriam ir para Canaã.
Eles quem? Que outro?
Terach e Abraão. E família.
Nós falamos os filhos.
Terach com um filho, Abraão.
Ah, só um filho.
Então eles resolveram, vamos.
Mas tem um outro.
Não,
filho,
o outro,
né?
Também foi.
O Nahor, foi junto com... Na verdade, ele foi junto, mas ele acabou parando no meio do caminho.
Quer dizer,
Terach, isso a gente vai ver depois, se Deus quiser. O Terach e o Nahor vão parar no meio do caminho, em Harán, Abraão também. E esses dois ficam. Terach e Nahor, por lá ficam, já tá bom aqui, vai embora para quê? Tá tudo ótimo. E aí é que vira a ordem de Deus para Abraão. Abraão, você não fica aqui, você vai seguir.
Esse é o caminho que falam, essa parte turística do caminho de Abraão, não?
Não, é mais para frente.
Mais para frente.
O turismo que ele faz é na terra de Israel, na terra de Canaã. Aqui não era turismo, era trabalho.
E esse Nahor aí?
Hã?
O Nahor tem filhos?
O Nahor tem filhos.
Tem, está escrito aqui.
E depois uma tabela histórica.
Eu queria... Acabou,
né? Sim.